Que bom, queridos, que estamos juntos para celebrar sob a direção do Senhor que nos mandou fazer isso. Ele foi que nos mandou fazer isso. Os irmãos estão contentes? Tem gente sorrindo, tem gente com a cara fechada. Mas não é fechada para o Senhor, o coração está aberto, amém. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 28 em diante. Depois de contar uma parábola conhecida como das minas. Minas aqui não se trata de lugar de exploração de metais ou de petróleo ou de qualquer outra coisa. Era, minas aqui é moeda, o tipo de moeda do tempo de Jesus. E aí no versículo 28 diz assim: e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. E no capítulo 22 aí do mesmo evangelho, só virar a página, né? Capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera. E prepararam a Páscoa. O texto aí em Lucas fala logo a seguir da ceia do Senhor. Mas leio essas duas passagens para lembrar aos meus irmãos como Maria o fez. Só tem uma palavra de Maria em todo o Novo Testamento. Assim, não foi para nós, mas uma palavra tão boa que ela disse aos que estavam servindo No casamento, primeira vez em que houve uma manifestação de Jesus com um grande milagre que nós conhecemos, da transformação da água em vinho. E quando Jesus disse a Maria, ela veio informar que estava faltando vinho, e Jesus disse a ela: mas, senhora, ou madame, ou mamãe, eu não sei. No texto diz Guiné, uma mulher, uma senhora, uma moça. Ele disse, e nós? O texto que nós temos em português parece que Jesus não estava gostando muito de conversar com a sua mãe. Mas é uma tradução um pouco equivocada. Realmente ele está perguntando, bem, nós temos um problema, e nós? E a Maria entendeu muito bem. Ela foi aos que estavam servindo, os diáconos daquele tempo, os que estavam servindo, porque os diácono é aquele que serve, não é? Não é um título diácono na igreja, diácono é o que serve. E nós temos alguns diáconos aqui que têm um gosto para servir, que é uma maravilha. Eu gosto muito dos nossos diáconos. Aliás, eu gosto de todo mundo, mas dos diáconos tem um gostinho especial. E ela disse então para aqueles homens que estavam ali para servir na festa de casamento, que eles fizessem tudo o que Jesus dissesse para eles fazer. Bem assim. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a única palavra de Maria no Novo Testamento. Tem outras coisas que Maria fez e disse lá aí no Evangelho de Lucas, lá no início. Mas palavra de conselho para alguém foi esta. E é uma boa palavra para nós. O que, que os irmãos dizem? Amém. Essa é uma palavra boa. Fazei o que Jesus manda. Pronto. Está resolvido o problema. Qual o problema? Qualquer um. E uma das coisas que Jesus disse para fazermos é isso que nós vamos fazer hoje à noite. Ele disse para nós fazermos isso. Isso não é um ritual. Isso é uma celebração muito especial. Nós estamos lembrando ao vivo e a cores o que Jesus fez por nós. Alguém me perguntou por que que eu venho assim de terno e gravata de vez em quando. O Rogério também veio. Eu não estou sozinho, né? O Rogério veio igual a mim, de terno e gravata. E eu tenho respondido quando me perguntam. Eu normalmente faço isso na ceia. Mas nem sempre, porque não é uma lei, nem lei que eu fiz para mim mesmo. Mas eu gosto de vir o melhor que eu posso para honrar o meu Senhor. Ele é que preside esta ceia. E é bom que os irmãos pensem sobre isso e as irmãs também. É bom que todos nós pensemos bem nisso. Como honrar o Senhor sempre? Não só na ceia, mas como honrar o Senhor? E especialmente na ceia do Senhor, quando nos encontramos juntos aqui, se os irmãos não aceitarem essa palavra, porque é uma palavra conservadora, porque um velho de 88 anos só tem palavra conservadora. E que me parece que vai ajudar alguns dos irmãos e irmãs. Mas aqui, isso não é importante para mim, assim, mais do que o que eu pudesse relativar desse modo de nos apresentarmos na ceia do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção disso. Jesus falou uma coisa muito interessante quando estava entrando em Jerusalém. Nós vamos nos ocupar muito da última semana de Jesus agora no nosso retiro de Páscoa. Lembrei ao querido presbitério que nós temos 89 capítulos, somando todos os evangelhos, 89 capítulos. E que 17 desses, esses 89 capítulos tratam do ministério de Jesus aqui na Terra durante 3 anos e meio. Ou quase 3 anos e meio. E 17 desses capítulos, o que não é pouco, é só para uma semana, a última semana. Alguns dos evangelhos, como o caso do evangelho de João, muito especialmente, desde o início do evangelho a gente começa a ver que o Espírito Santo que fez escrever os evangelhos, o Espírito Santo tratou de, desde o início do evangelho de João, tratar do que ia acontecer com Jesus ao fim dos 3 anos e meio. Os irmãos pegam, por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, que está no capítulo 3, aí já entra. Mas antes disso, aparece João Batista apontando para Jesus e dizendo para os discípulos que estavam com ele: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E dizendo isso, já disse todo o evangelho. Começa bem no início. Os evangelhos tratam... alguém falou que os evangelistas fazem introduções com os ensinos e os milagres de Jesus. Mas que o que interessa para eles é testemunhar o que Jesus veio fazer aqui. Porque Jesus ficou todo o tempo dizendo assim, durante o seu ministério: ainda não é chegada a minha hora. Também ele disse isso para sua mãe naquele casamento. Mas houve um momento em que ele disse assim: é chegada a minha hora. E eu fiquei surpreso numa leitura recente dos evangelhos, fiquei surpreso de quantas vezes Jesus fala, à medida que vai se aproximando a última semana, de quantas vezes Jesus fala que é necessário que ele seja entregue aos sacerdotes e aos escribas, aos fariseus, aos anciãos e à multidão, e para ser rejeitado e morto. E que ressuscitaria ao terceiro dia. Os próprios evangelistas, mas mais do que os evangelistas, antes deles, Jesus está focado na sua missão de redenção a nosso favor. Irmãos, não há maior amor do que este, do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos, disse Jesus. Só que nós éramos inimigos. Estava no nosso DNA humano que nós nascemos como inimigos de Deus. É assim que nós nascemos. E o evangelho não mascara isso nunca. Paulo, quando trata desse assunto, ele diz assim: nós, quando éramos pecadores, quando éramos iníquos, quando éramos inimigos, a seu tempo ele deu a sua vida por nós. Não é quando nós ficamos bonzinhos. É quando nós sabemos do nosso pecado que ele dá a sua vida por nós. Acho bom que você comece agora a dar parabéns e se alegrar com quem está ao seu lado. Porque quando éramos inimigos, pecadores, adversários, ele deu a sua vida por nós. As duas passagens lidas são muito curiosas, porque os discípulos foram fazer o que Jesus mandou sem perguntar nada. Espantoso. Vocês vão lá e vão ver um homem com um cântaro d'água na cabeça, carregando na cabeça ou no ombro, não sei. E vocês, quando encontrarem esse homem, sigam e vão lá e perguntem ao dono da casa, onde é que está o aposento? Para... Os discípulos não perguntaram nada, mas qual é a identidade? Como é que nós nos apresentamos? Eles não perguntaram nada, eles fizeram o que Jesus mandou e deu certo. E foi ali que Jesus comeu a Páscoa e foi a última ceia dele aqui na terra. A minha senhora hoje, quando eu estava falando sobre esse jumentinho que Jesus, na entrada triunfal, mandou dois discípulos buscarem, ela, a Liginha, me perguntou assim, que tal como jumentinho? Uma pergunta que ela me fez assim, e eu disse para ela, eu já tenho me sentido muitas vezes como um jumento mesmo. Mas o jumentinho foi que ajudou Jesus a cumprir a profecia que havia sobre ele entrar assim em Jerusalém. Aí vem o teu rei montado num jumentinho. Se você fizer tudo quanto ele mandar, você vai se sentir muitas vezes assim. Mas que coisa incrível isso. Ele me mandou fazer isso, mas eu não sei se eu concordo muito. E às vezes nós dizemos, mas vai ser difícil, vai ser constrangedor. Eu me lembro de um colega querido, um missionário americano que, pregando sobre o cerco de Jericó, ele dizia assim, e Deus mandou que o povo fizesse voltas, e no último dia, 7 voltas ao redor de Jericó, e esse colega dizia assim, ele falava como americano, muito engraçado, meio atrapalhado, mas nos levando a uma coisa muito séria. Ele disse, e no último dia, eles deram 7 voltas, tocando, bem assim que ele falou, me lembro do Rogers, querido, falando assim, que esquisito, o povo todo seguindo sacerdotes que iam tocando buzina de carneiro de chifre. Ele queria dizer de chifre de carneiro, né? As buzinas. Ele disse, mas como eles obedeceram, as outras vezes eles fizeram, nos outros dias eles fizeram só 1 volta, mas agora Deus mandou fazer 7 voltas. E é interessante que, lendo o texto, os irmãos lá no Antigo Testamento, os irmãos descobrem que não houve nenhum ataque dos israelitas. As muralhas caíram sozinhas. Você quer que as muralhas caiam? Obedeça ao Senhor, faça o que Ele manda. Não é preciso grande coisa, não, é só confiar no Senhor. Eu disse que não é grande coisa, mas é. Se você confiar no Senhor, é porque você está com o coração disposto a fazer a vontade dEle. E nós oramos continuamente, temos orado isso como igreja. A igreja tem orado durante séculos. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando dizemos na oração que Jesus deixou como modelo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus mandou, então faça. Mas eu queria realmente agora falar uma coisa assim para a respeito da nossa ceia. Raquel, você quer dizer alguma coisa à igreja?
Amém, queridos. Moisés me perguntou sobre a ceia e muitas coisas. É um dia especial para mim. É um dia muito, muito especial. Uma mesa a qual eu me achego com temor, mas com alegria. E isso advém de uma revelação na própria palavra, de texto que ele mesmo leu, né? Nós não tínhamos falado sobre isso. Quando Jesus diz para os discípulos para irem a tal lugar, fazer assim, preparar a ceia, e aconteceu assim, toda a iniciativa foi dele. Então, uma das coisas que tem me tocado sempre, quando eu me sinto, chego da mesa diante do Senhor e fico, e eu vejo, foi iniciativa dele. A iniciativa de mandar preparar a ceia, e não é diferente hoje. Ele manda preparar a ceia. Mesmo que algum irmão preparou antes, aqui foi ele que mandou. Foi Jesus que mandou. Então, quando me achego a essa mesa, me sentindo assim, né, dessa maneira, com temor, eu lembro disso, que a iniciativa foi dele. E o segundo fato que me toca muito nessa situação é quando Jesus também tirou, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E em algum momento eu poderia, e eu pensei ao longo da minha vida cristã, mas quem sou eu, Senhor, para tu lavares os meus pés, né? E depois, ao longo do tempo, essa pergunta também, essa meditação mudou. Quem sou eu para recusar essa lavagem? Não é? Amém. E o Senhor, cada ceia tem sido. Eu já fui curada em ceia, eu já recebi palavra em ceia, eu tenho sido renovada na minha fé cada vez, mesmo sentindo que não mereço. Mas o Senhor tomou a iniciativa e toma a iniciativa sempre. E a alegria também, estou demorando, né? E a alegria também que tenho tido, muito grande, de ao longo do tempo, além de tomar a ceia, depois tomar a ceia com meus irmãos, tomar a ceia com minhas filhas, tomar a ceia com os genros, e agora começar a tomar a ceia com os netos. Então o Senhor prepara tudo. E quem somos nós para recusar?
Muito obrigado, Raquel.
Oramos pela querida Raquel e por sua saúde física, porque espiritual a gente já vê que tem. Moacir.
Moisés me pediu para... se eu lembrava da primeira ceia. Quase eu disse para ele assim, eu não estou lembrando da do mês passado, né? Mas... mas... fazem 31 anos já da primeira ceia que tomamos juntos, Edu e eu. E... o ensino que tínhamos era muito pouco, a instrução era muito pouca. Mas tinha um cântico que os irmãos cantavam lá naquela congregação que dizia, vem cear, o mestre chama. E eu lembro que aquilo me fazia tão bem, trazia um temor tão grande no coração. Nós chegávamos na mesa do Senhor com tanto temor, parecia que era algo assim... uma graça mesmo, um favor que não merecíamos, um convite para sentar numa mesa que, como disse a Raquel, foi ele que nos convidou. E graças a Deus que quando chegava o dia da ceia, que naquele tempo só tomávamos uma vez no lugar onde reuníamos, hoje nós tomamos nas casas, tomamos em vários lugares. Que o temor do Senhor guarde o nosso coração e que Ele se encha de gratidão nesta hora. Essa mesa ela começou no coração de Deus e nós fomos incluídos. Eu não entendia no cântico que dizia, mesmo hoje tu te podes saciar. Eu digo, poxa, mas eu não vou comer tanto, né? Mas depois eu lembrei que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então que todos nós possamos hoje realmente nos alimentar do Senhor com temor. Amém.
Quando eu tinha 8 anos de idade, eu nasci num lar de crentes. Meu pai era o único crente na família dele, na família dos pais dele, dos irmãos dele, ele era o único. E a minha mãe era a única crente na família dela. Eles se encontraram na igreja, na reunião da igreja, na cidade de Livramento, Santana do Livramento. E aos 8 anos eu fui batizado. Parece que Deus tinha alguma coisa que segurou o meu batismo. E depois, se alguém quiser em particular saber o que é que segurou, eu conto. Mas foi muito interessante a minha experiência, a primeira vez na igreja metodista. Nós tínhamos, a igreja metodista ainda conserva esse hábito, para tomar a ceia as pessoas vêm aos poucos em um lugar, um genuflexório, um lugar para ajoelhar na frente, e as pessoas vêm aos poucos, ajoelham-se e tomam a ceia ali, ministrada pelos que estão para ministrar. E eu, primeira vez, com 8 anos, não era muito costume na igreja metodista. Naquele tempo, as pessoas, os adolescentes e as crianças fazerem profissão de fé. Mas eu fiz o que se chamava profissão de fé e um querido pastor, Elzo Lima, me recebeu à mesa da ceia e eu me senti muito importante. Passaram-se, porque agora me sentia gente. Passaram-se, desde então, 80 anos. E tenho dito para o Senhor, desculpem os meus irmãos, tu és o importante, Senhor. Tu sabes tudo. Nenhum de nós sabe se essa não é a última ceia de alguém. Nenhum de nós sabe. Jesus sabia que aquela ceia que ele ia tomar era a última. E aqui na minha edição da Bíblia diz que era a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Começaram a indagar entre si os discípulos quem seria dentre eles o que estava para o trair. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Irmãos queridos, façam o que Jesus quer. Quantos querem fazer o que Jesus quer? Senhor, nós estamos levantando a nossa mão na tua presença e dizendo que nós queremos fazer o que tu queres. Mas, Senhor, mesmo querendo fazer o que tu queres, nós dizemos como aquele homem que disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Senhor, nós não confiamos na nossa força, mas nós queremos, com teu auxílio, a obra do teu Espírito que nos deste. Essa dádiva que enriqueceu a nossa vida de uma maneira tão extraordinária, Senhor. Incomparável. O teu próprio Espírito cedido a nós. Tua palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ah, Senhor, que coisa maravilhosa que tu tens feito. Deste o teu Filho primeiro naquela cruz, tomando o nosso lugar e levando o nosso pecado, levando, derrotando Satanás, derrotando a morte e nos dando vitória sobre nós mesmos. Ah, Senhor, além disso, nos deste o teu Espírito e estás conosco, porque o teu Espírito vive em nós. Muito obrigado, Jesus, que tu estás em nós. Que condescendência a tua para com a gente. Que milagre da tua graça, Senhor. Que concretização do teu amor na nossa experiência. Que sublimidade, que encanto encontramos em ti, Jesus. Recebe a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor.